Acordar antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo. Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. E eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos, para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez com que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura tá vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassar.
Amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. 15 horas desta segunda-feira, 1º de outubro. Agora vamos falar do boi. Vamos a Sinop, Mato Grosso. Conversando antes de começar, antes de abrirmos esse boletim, conversando com Carlos Eduardo Dias, pecuarista, principalmente cria e recria. Estava nos contando que hoje ele estava fechando o financeiro da empresa para ir para a fazenda amanhã. E ele viu que as contas estão tá difícil de fechar. É isso mesmo, né, Carlos? A pecuária continua dando uma dor de cabeça brava, principalmente aí no Mato Grosso, que ainda tem muita oferta, né, Carlos?
Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, especialmente com você, Giovanni, mais uma vez.
Prazer é sempre nosso com você aqui, viu, Carlos?
Realmente, eu negociei hoje um pouco de gado para a escala já. A escala está de 15 dias no frigorífico, eu negociei a 125 no prazo, do JBS Colíder. Nós estamos praticando os preços aproximadamente dos últimos 4 anos iguais, anteriores. Os custos de mão de obra, de combustível, de insumos, de modo geral, subiram muito, né? Todo mundo que está no ramo vê o que está acontecendo. E o nosso produto, a nossa mercadoria está perdendo valor, né? O gado magro está muito barato, o gado gordo está tendo uma escala muito longa. O nosso país vizinho aqui, o Paraguai, está trabalhando com $200 R$ 200, quer dizer, arroba, né? R$ 200 arroba, muito mais facilitado, menos burocrático e menos oneroso para exportar gado. Nós aqui estamos trabalhando na casa de R$ 42 para embarcar um gado de custo Lindéia, né? Então, hoje eu acredito que não existe empresa no mundo que consiga sobreviver no prejuízo. E nós, a cada tempo, precisa se renovar, precisa reaprender a trabalhar com a pecuária para trabalhar dentro desse custo, né? E está muito oneroso mesmo.
Ô, Carlos, recupera para nós essa informação aí. Esses R$ 42 aí para embarcar o gado, para botar esse gado no caminhão, é custo do Indéia, né?
É, isso concurso envolve quatro taxas, né? FETAP, FABOV, PEFA e INDEA. As quatro taxas, aproximadamente, dá R$42. Uhum. Você tem que pagar à vista, antecipado, para tirar nota antes de embarcar o gado, né?
Uhum. E isso daí é... Mas é R$42, é por lote ou por cabeça? Por cabeça não pode
por
ser.
Cabeça,
por cabeça. Por cabeça. Nossa, que coisa, pelo amor de Deus. Gente, o que, que é isso? E são todas as taxas estaduais, né, Carlos?
É, taxas estaduais, exatamente. E são mais caras do que Mato Grosso do Sul e do Goiás, nossos vizinhos.
Uhum. E, Carlos, a gente vê que você está vendo aí, né, Carlos? Você acabou de nos dizer, escala de 15 dias, R$ 125,00. Um estado que tradicionalmente, mesmo essa entre-safra, foi uma entre-safra muito ofertada, e assim mesmo, essa política de preço de taxas continua, né, Carlos? Pelo amor de Deus, como que vai, onde que vai chegar isso, né?
É, tá muito difícil, né? A gente, todo mundo que produz aqui no nosso estado sabe da dificuldade de logística dentro do estado, uhum. Estradas precárias, muitas balsas, poucas pontes, né?
Uhum.
Custo alto, mão de obra difícil, muito pouco qualificada, né?
Uhum.
Então, assim, está muito difícil de se manter na pecuária. A lavoura batendo na porta, o arrendamento de lavoura muito próximo ou superior da rentabilidade da pecuária,
uhum.
Né? Então, os insumos hoje... para você confinar, está elevadíssimo. Então, a conta não está fechando mesmo. E toda a cadeia da pecuária, seja na cria, recria, engorda, confinamento, genética, está muito oneroso.
E, Carlos, naturalmente que para sair, ninguém consegue sair de uma atividade do dia para a noite. Você está batendo também, Carlos? Porque você ficava concentrado mais na cria e recria, né, Carlos?
Não, a minha principal faturamento é fonte da cria. O que eu estou matando são animais descartes, né?
Uhum.
São vacas, né?
Uhum.
Agora, a gente não tem intenção de sair da atividade, mas nós temos intenção, sim, de diversificar.
É isso que, né? É isso que eu ia perguntar, porque eu conversando com o Vilas Boas, lá de Juína, ou Juara, agora os meus amigos que nos assistem, que me perdoem, mas esqueci. Ele também estava só na cria há muito tempo e ele falou que estava agora começando a diversificar um pouquinho, mesmo com a arroba muito baixa do boi gordo, ele falou que vai tentando diversificar para não ficar só no elo da cadeia, não, né, Carlos?
Hoje nós temos as parcerias de gado, temos manejo florestal, temos... arrendamento de soja com grãos, né?
Uhum.
Temos a cria, temos a indústria também que... Não nós temos a indústria, fornecemos para a indústria. A gente tenta diversificar um pouco, mas nesse meio do agronegócio, todo está um pouco oneroso, né?
Uhum.
A lavoura, ela tem uma vantagem em cima da pecuária um pouco, que é o curto ciclo e o alto giro, né?
Uhum.
Pela pecuária, como exige uma alta tecnificação, adubação, calcário, mão de obra um pouco mais qualificada na cria.
Uhum.
Então, realmente está muito difícil, né? E o êxito rural está muito grande. A mão de obra qualificada para segurar na fazenda está muito difícil.
Uhum.
Né?
Carlos, e como foi a temporada de venda de cria, a venda da safra aí?
Nós vendemos no primeiro semestre, né? Nossa estação de monta direciona para a venda de gado no primeiro semestre. Foi razoável, foi inferior a 2 anos,
uhum.
Mas conseguimos vender e receber valores até interessantes, mas a gente não enxerga nada bom no futuro, a uhum. curto prazo.
Eu perguntei justamente por isso, porque você está na ponta inicial e a cria é o que dá uma visão de médio e longo prazo, né, Carlos? Por isso que eu quis ouvir de você como tinha sido a tua temporada no primeiro semestre aí.
O que eu acredito é o seguinte, duas coisas. Não existe pecuária sem cria e não existe negócio que se perpetue com prejuízo, né? Mas tem um ditado que é o seguinte, né? Despesa é igual unha, né? Tem que cortar sempre, né? Agora tem que diferenciar despesa de investimento, né? E o investimento não pode parar de jeito nenhum na fazenda. Então é uma coisa difícil.
E, Carlos, a genética, pelo menos a genética está sendo bem procurada aí, pelo menos nesse, tirando o boi balcão, tirando o gado anelorado, tirando o gado de corte mesmo, a genética está indo bem, está tendo muita procura, pelo menos, Carlos, mostrando um pouco que a tecnologia, tentando ganhar na tecnologia, o pessoal?
O que eu falo sempre é o seguinte, coisa boa vende sempre, vende mais barato, mas vende sempre. quando você está num mundo de concorrência, é normal que o que é bom seja valorizado. Então, a gente acredita que o ganho genético é o que vai prevalecer. Os criatórios que não investirem em tecnologia, inseminação, em ATF, todos os melhoradores, não vão ficar no mercado. O mercado engole mesmo. E a gente precisa de uma pecuária de ciclo mais curto, que seja menos onerosa. E a genética é o ganho principal para isso acontecer.
É o tal do ciclo longo que você comparou com a lavoura, né?
Exato.
O ideal é encurtar um pouco o custo desse animal aí, nesse capital aí, até ele ir para abate, né, Carlos?
Com certeza. Cada vez animais mais pesados, mais precoces, com fêmeas com habilidade materna maior, com todos os melhoradores, é esse o caminho.
E pelo jeito, Carlos, isso vai acabar mudando um pouco o perfil, talvez, da pecuária do Mato Grosso, porque a pecuária do Mato Grosso vinha se caracterizando agora por muita cria, né? Você e já outros já estão diversificando, a genética melhorando cada vez mais. Você acha que pode mudar um pouco esse perfil aí muito ofertado no Mato Grosso, Carlos?
Ah, eu acho que a tendência é melhorar sempre, sabe? Eu acho que o cara que não está aberto à tecnologia, que não está melhorando, que não está investindo no negócio, ele vai caindo fora. Agora, cada vez mais, a gente está vendo as pessoas diversificarem dentro do ramo. É aquele ditado antigo, né? Você não pode deixar todos os ovos num cesto só, né? Porém, você não tem como abandonar o seu principal negócio, mas diversificar sim.
Perfeito, perfeito. Carlos, continua fazendo as suas contas aí, tomara dê tudo certo aí. Agora já os pastos já começaram a melhorar, daqui a pouco a brotação continua e já mais uns 3 meses a safra entra de novo para começar, né, Carlos?
Com certeza, agora começou a chover, o tempo da miséria da seca já foi embora, agora começa o tempo de fartura, de tempo verde, e a esperança é a última que acaba, e esperamos dia 7 a gente emplacar nosso candidato a presidente aí, Jair Bolsonaro, né?
Isso aí, bem, bem dito, Carlos, porque é uma maneira de ver, fazer com que esse país retome a confiança aí, né, Carlos?
Estamos trabalhando firme para que ele possa emplacar e dar mais esperança para a gente, pai de família, empreendedor, todo mundo que gera emprego, paga imposto e trabalha honestamente nesse país, né?
Quem quer trabalhar, né, Carlos?
Exatamente.
Falou. Bom, Carlos Eduardo Dias, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui. Registro feito, a sua opinião é sempre valiosa aqui com a gente, tá bom?
É um grande prazer estar falando com você, com todos os telespectadores, obrigado. Espero ter somado ou acrescentado algo para alguém. Muito obrigado.
Um abraço, até mais. Boa semana.
Você também, então tchau.
125 boi no Mato Grosso, Sinop, mais propriamente Sinop é onde o Carlos Eduardo Dias tem base, mas a propriedade dele é em Alta Floresta, mais para cima um pouco, 125. E escala para 15 dias, algo que o produtor mato-grossense não sabe mais o que fazer, o produtor de boi. E pagando um custo de taxas estaduais na soma de R$ 42,00 por cabeça no embarque. É muita coisa para uma pecuária, principalmente a pecuária do Mato Grosso, muito ofertada, sempre com problema, preços baixos e custos em alta. Vamos lá, vamos ver agora então como foi o CPEA na sexta, em São Paulo, dia 28, caiu 0,20% a R$ 151,80. E a B3 hoje, outubro, caiu 0,50%, ficou em R$ 149,90. O novembro, 10 centavos acima, R$ 150,00, com alta de 0,60%, com queda de 0,63%. O dezembro subiu 0,60%, indo a R$ 151,00 cravados. E o janeiro, já na tela, sem variação, a R$ 149,55. Fique com a gente que logo mais vamos falar de cana. Muito obrigado, até já.